frente, na frente desses figurinos. Sim. O cabaré tem essa tradição visual, né? É muito forte. Lelo falou que vai começar já com isso, chamando a atenção. Sim. Como é que esse figurino ajuda a contar uma história e revelar conflitos entre as personagens nessa montagem?
Então, a ideia do figurino, inicialmente, a gente estava na pesquisa, né? Há muitos anos a gente vem pesquisando. Lelo já tinha dado esse tema para pensar para o novo espetáculo, e a gente vem buscando referências em muitos espetáculos, enfim, imagens que tinham. E quando a gente recebeu o texto, ou seja, o texto ficou montado e a gente fez a primeira leitura, a gente foi percebendo que a história, na verdade, ela se passa no teatro, né? Num teatro, como o Lelo falou, o Pindorama, onde duas irmãs herdam esse teatro. E dentro do teatro, do repertório desse espetáculo, desse teatro, existe um espetáculo que fala sobre o cabaré. Então, assim, o espetáculo inteiro, ele não é ligado diretamente ao figurino, aquele musical cabaré que todo mundo pensa do cancã. Então, o espetáculo das duas irmãs, dentro da trama, é que é no universo do cabaré. Então, eu busquei algumas referências, né, para o figurino inicial, que é onde elas estão representando a vida, um cabaré, dentro das imagens com crinolinas, uma coisa mais de época. Então, eu fui no universo do Maria Antonieta, da música Vogue de Madonna, aquele estilo visual, e com uma certa cor em homenagem a um grande clipe que a gente teve, que foi de Gloria Groove. Então, A Queda. Aí, as cores veio através dessa imagem. Então, foram pesquisas em vários estilos. Então, a vida é um cabaré, o espetáculo que está dentro da trama, ele tem esse universo do cabaré, para um lado mais antigo, de época. Mas a trama em si, ele tem um outro período. Então, assim, são dois períodos dentro desse espetáculo.
O figurino tá lindo. Não é porque ele tá aqui, não, mas o figurino
mas
tá incrível mesmo.
A gente tem.
E aí tivemos Lina Lemos, né, como modelista, né, e a equipe dela fazendo, Tata aí eu também ajudando. A composição, realmente, assim, Lina é a pessoa que trabalha, que assim, a gente vai experimentar o figurino com Lina, depois que o figurinista idealiza, desenha e pede para ela executar, e a gente se emociona ao ver cada peça de figurino. Então, acho que realmente o público vai se impressionar com o figurino que a gente vai usar.
Agora, 12:16, para você que acaba de sintonizar aqui, né, Educador FM, estamos com o programa Multicultura no ar e batendo um papo aqui, né, com Lelo Filho, Maurício Martins, sobre esse novo espetáculo, né, da Companhia Baiana de Patifaria, A Vida é um Cabaré. Então, a gente convida a participar, mandar sua mensagem aqui de texto pro nosso WhatsApp. Fique à vontade aqui para perguntar, para, né, mandar mensagem que quiser aqui pelo 719-9731-7762. 719-9731-7762. Faça como o Marcelo Prado, que tá aqui mandando mensagem pra gente.
Botou querido,
aqui. Merda, Patifes! Viva a Cia Baiana de Patifaria!
Valeu, Celo.
Também mandou.
Diretor.
Quem também mandou mensagem pra gente foi Jaci Pita, que tá sempre aqui acompanhando, tá sempre ligada na nossa programação. Disse, boa tarde, galera do Multi, hoje tem música, não toca aí pra todos. Tá falando aqui do pessoal que acompanha, né, o Toca Aí, já com muita música. E ela que tá aqui desde cedo com a gente no Giro, segue agora aqui no Multi também.
Beijo pra você, Jaci. E agora, meninos, rapazes, um dos aspectos, assim, da marcante da patifaria é justamente falar com diferentes gerações, né? Porque vocês vêm lá dos anos 1980, né, até hoje, aí são 40 anos, né, de trajetória. Como é que vocês fazem também, assim, você acha que o humor já é uma coisa muito forte para agradar, assim, todas as gerações, digamos? Você acha que é o que conecta essas gerações?
Eu tenho certeza absoluta que sim. Eu acho que, assim, a gente descobriu lá na origem, assim, quando a gente estreou a Bafa Banca, numa época que teatro baiano era encenado, você ensaiava 3 meses e ficava talvez 2 semanas em cartaz. se você alcançasse um mês em cartaz com o espetáculo, era um grande, um estrondoso sucesso. E depois as pessoas se dispersavam, né? Os artistas se dispersavam, começavam a ensaiar outras coisas. A Bafabanca ficou um ano em cartaz. E ali a gente teve uma chave virou na nossa história, que a gente descobriu que a gente estava se comunicando muito bem através do humor, que aquilo funcionava. O improviso, a brincadeira, mas também falando de temas sérios, importantes, né, no, nas entrelinhas, né, dos personagens. Então, acho que assim, quando a gente descobriu criança na plateia, interessadas em assistir a gente, em ver a gente, em voltar para rever, então a gente descobriu que realmente a comunicação estava abrangendo diferentes faixas etárias. E aí a meta sempre foi essa, assim, a gente não quer restringir, a gente quer ter sempre essa possibilidade de que os espetáculos possam ser assistidos. Muita gente pergunta no arroba Cia Baiana de Patifaria no Instagram qual é a classificação. Por exemplo, Fonte Pandora é um espetáculo que ele lembra um pouco quase um número circense de duas professoras dando uma aula de teatro. Então as crianças a partir de 5 anos, elas se encantam. Então, elas querem participar, elas sobem no palco. Essa peça agora, por causa de uma trama talvez um pouco mais elaborada, a gente recomenda a partir de 10 anos. Mas não que uma criança de 5 não possa ver. Não há nada no espetáculo que uma criança de 5 não possa ver. Então, sintam-se à vontade, levem crianças. E a gente tem uma coisa muito interessante nesses 40 anos, que é pessoas que foram namorando, assistir, voltaram casados, ela voltou grávida. Oh. A gente teve uma grávida que já saiu do Teatro Aqui B uma época, quando a gente estava com a bofetada, para ir direto para a maternidade.
Gente.
Então, assim, aí voltaram com os filhos e agora estão voltando com os netos. Então, assim, são várias gerações que a gente vai abrangendo.
Adoro,
isso é muito bom.
Adoro essas histórias de bastidores.
Legal.
Muita coisa legal, né?
Que legal. Vocês falaram agora aí, né, de virada de chave, né, do que acabou mudando para vocês. Vocês acompanharam muita coisa nesse período todo. Crises econômicas, governos diferentes, mudanças do público, mudanças da forma de comunicar, tudo, né? Muda tudo. O tempo todo. O que é que vocês precisaram reinventar mesmo, assim, para conseguir continuar relevante, continuar chegando até as pessoas, que é o que vocês conseguem?
Eu acho que, assim, eu há pouco tempo, há 4 anos para cá, pós-pandemia, eu reingressei novamente na Companhia Baiana de Patifaria, que eu já tive um período com a companhia, né, dos anos 90, e depois eu me afastei, fui criar minha própria trajetória, mas sempre ligado à companhia. Então, assim, a mudança pós-pandemia nos trouxe a questão da praticidade, de como a gente montar um espetáculo em que ele possa viajar, que ele possa ser montado em qualquer tipo de espaço, né? Porque a gente já não tem tantos espaços. E se a gente criar algo dentro do espetáculo que seja impossibilitado de montar em um outro local, a gente perde a oportunidade de estar em cena.
Uhum.
Então, uma das coisas que a gente se reinventou dentro desse espaço e para a crise foi justamente isso, criar possibilidades de que esse espetáculo possa correr em várias praças. Então, assim, isso foi uma das coisas que fez com que a gente pensasse na montagem de uma forma prática. Claro, com muita, muita, muita ideia, né? Muito visual, muita qualidade, mas de uma forma que a gente pudesse viajar. Porque sem o artista ir onde o povo está, realmente.
E do lado artístico, acho que tem o fator também dessa atualização possível, né? Você assiste um espetáculo hoje e da companhia, assiste amanhã ou na semana seguinte, e o tema, o assunto nacional, mundial, a crise, algo aconteceu, a gente consegue muitas vezes inserir.
Então
isso
viva,
causa,
né?
É uma obra viva. Causa no público uma sensação. Primeiro, se eu viajo daqui e vou me apresentar numa cidade que eu nunca pisei, eu faço uma pesquisa sobre aquela cidade para ver de que maneira eu posso inserir. Então isso aproxima muito cada plateia de cada espetáculo da companhia. A Vida é um Cabaré é um espetáculo que tem uma história fechada, ela não é um teatro de esquete como a Bufetada, por exemplo, mas ainda assim é possível que a gente possa viajar e inserir dentro do texto coisas que, como por exemplo, enquanto eu escrevi esse texto com Vini Moraes, aconteceu aquele grande escândalo de um prefeito mandar jogar quase 40 mil livros numa caçamba de lixo. A gente conseguiu inserir isso dentro da história imediatamente. E isso pode acontecer em algum momento de... A gente precisar modificar e aí atualiza. Isso faz com que o público também se interesse por... Porque a gente nunca está fazendo a mesma coisa. A gente está sempre renovando, né? Respirando, oxigenando os espetáculos.
Aproveitando esse gancho que você falou sobre essa questão da circulação, né? Já tem também uma previsão como é que vai ser essa circulação com esse novo espetáculo? Porque eu lembro que eu assisti a Bufetada em Cachoeira, né?
Aquele teatro assim, lindo!
Do Cine Teatro, né? Nossa, Cachoeirano. Então, assim... Lindo. Eu fiquei muito feliz, inclusive, que eu levei minha mãe na época e... Minha mãe nunca tinha acessado, né? Viveu lá tanto tempo. E assisti na própria cidade, né? Eu tinha que trazer antigamente ela em Salvador.
Fomos até ela, né?
Então, assim, a importância, né? De circular, de estar na Bahia inteira, de chegar onde o público muitas vezes não tem acesso.
Com certeza, assim, é meta, virou meta também. Uhum. Quando a gente descobriu que essa comunicação funcionava, a ideia era, vamos prolongar as temporadas. Vamos... A temporada no teatro tal não tem mais, né? Ah, então vamos mudar para outro teatro. E do ano passado para cá, a gente inaugurou um teatro em Vilas do Atlântico, Teatro de Bolso Vilas Boulevard.
Sim.
Conhecemos o circuito Boca de Brasa, que é muito importante, é muito interessante, porque são bairros que às vezes aparecem no noticiário muito relacionados à violência, ou a coisas muito ruins. E não, tem uma produção cultural, esportiva, educacional muito boa, de jovens fazendo, né, vários tipos de atividade. E então a gente conheceu Vista Alegre, Valéria, Cajazeiras. Então acho que a circulação ela é importante. Acabamos de receber convite para ir para Itambé, um teatro que vai ser inaugurado lá. Já tem convite para Feira, já tem convite para Santo Amaro.
Ai, que ótimo.
E vamos cair na estrada assim que for possível. Esse ano a gente fica por aqui ainda.
Coisa boa. E a gente tem aí nessa montagem de vocês alguns elementos, né, que a gente até debateu aqui. Esse contraponto entre utopia, distopia, territórios fictícios aí dialogando, desvalorização da cultura, liberdade artística, muito assunto também, né, que é um pouco denso no meio de tanto humor que acaba fazendo esse equilíbrio, né? Até que ponto essa alegoria acaba, né, conversando com o Brasil que a gente vive hoje?
Olha, aconteceu algo traumático para mim como artista, que foi ter sido muito feliz em temporadas maravilhosas da Bufetada no Teatro Maria Bethânia, um teatro que existia no Rio Vermelho. Talvez uma nova geração nem saiba disso, mas foi muito traumático para a classe artística saber que aquele teatro foi fechado e que no lugar dele foi instalado um bingo, depois uma churrascaria e hoje é uma clínica. Nada contra o bingo, nada contra a churrascaria ou a clínica. O que foi chocante foi fechar um teatro para essa finalidade. E não ter sido feito nada para, de alguma forma, impedir que aquilo acontecesse. Como a gente perdeu o Teatro Eva Herz dentro da Livraria Cultura do Shopping em Salvador. Como a gente perdeu o Teatro 18, a gente perdeu o Teatro Aquibeu. Né? O Teatro Aquibeu foi embora, uma galeria, uma escola e um teatro. Isso é muito significativo, isso é muito... Então, o que me chamou a atenção, a gente fala de utopia e distopia, são duas províncias vizinhas. Distopia, as artes não são mais valorizadas, os teatros fecharam e tal. E utopia, eu uso uma expressão que é de um diretor de cinema argentino, mas que Eduardo Galeano, que é um pensador uruguaio, diz que a utopia é o horizonte. Eu caminho 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Eu nunca alcançarei o horizonte. A utopia serve exatamente para que a gente nunca pare de caminhar. E eu acho que A Vida é um Cabaré representa muito isso. Somos nós, artistas, tentando continuar caminhando, mesmo com todos os problemas que a gente enfrenta. E desejar muito. O Rumo à Esperança, que o Jornal à Tarde hoje publicou no título, é esperar muito, a esperança, não é esperançar, né? Não é esperar de ficar parado esperando, não. Esperançar é se mover em direção de que a gente consiga realmente superar uma fase tão difícil de Brasil, de mundo, né? Eu não falo só de Brasil, não, eu falo de mundo, onde a utopia e a distopia estão tão gritantes, né? E que as pessoas realmente passem a valorizar o artista, as artes, e principalmente valorizar o teatro que é feito aqui. Nós fizemos parte de uma espécie de movimento de revolução, de trazer o público baiano de volta para assistir produções locais. E isso, ao longo desses últimos anos, foi se revertendo. Os teatros hoje continuam lotando para ver artistas de fora e nem tanto para ver os artistas locais. A gente sonha, né, que isso que isso se equilibre. Não é deixar de ver quem vem de fora. Pelo contrário, eu sou fruto também do que eu bebi assistindo artistas de fora. Mas eu acho que é o equilíbrio. É valorizar o artista local que não foi embora, que está tentando fazer o teatro aqui, que está tentando produzir aqui. E isso envolve uma cadeia produtiva gigante, entendeu? Se eu for enumerar aqui o número de artistas que estão por trás da Vida é um Cabaré, a gente ficaria aqui horas para eu dizer assim, o talento de tanta gente que participou. E por falar em talento, desculpa, tenho que falar de dois talentos novos que integram a Companhia Baiana de Patifaria. Daniel Marques, que além de ator, é o diretor do espetáculo, e João Vitor Sobral, que eu assisti coisas desses meninos. São garotos, eu chamo de meninos porque são garotos de 20 e poucos anos. E estão fazendo coisas muito boas, fizeram coisas muito boas. E aí eu tive vontade de trabalhar e tenho eles hoje junto da gente. Daniel dirigindo com um rigor, com um método de Arildo Deda muito interessante, muito bacana. E João Vitor Sobral também brilhando como um, a gente chama de, não, a gente não quer chamar de vilão, mas é um cara que vai aprontar muito na
A gente tem participação aqui do nosso ouvinte Dander, ele tá mandando aqui, né, desejando boa tarde para toda a equipe, botou: Lelo é um artista incrível, eu tive a oportunidade de assistir Fanta e Pandora, é riso do começo ao fim. Legal. A atuação de Maurício com Odete Reutemann era engraçado demais.
Inesquecível.
E Rodrigo Vila, que é talentosíssimo. Arte Legal. Baiana, é barril, pai. Venha não.
Obrigado, é barril.
Ele disse que vai ver, né? Botou aqui, eu vou vê-los, viu? E o César Casabranca é um espaço. Aí ele botou um demais.
Demais.
Beijos,
é
Danda.
Beijos.
Obrigada pela participação.
É engraçado como a gente acaba criando memórias, né? Tanto com a peça, a montagem. Toda hora que vocês falavam alguma coisa, me rememorava alguma coisa que eu já vi algumas vezes, né? Várias vezes que fui ao teatro ver alguma montagem da companhia. E o nosso ouvinte aqui falou de uma lembrança, na verdade, do teatro, né? De algo que ele viveu dentro do teatro, Givaldo. Ele falou que quando ele era criança e passava no Largo da Mariquita e via o teatro Maria Bethânia, ele imaginava que era dela, que ela se apresentava. Tava lá, que era um teatro só pra ela.
Só pra ela.
E aí ele dizia: mãe, por favor, vamos ver Maria Bethânia.
Que ótimo. Seria bom.
Imagina
um
teatro só Maria Bethânia se apresentando toda hora. Ele ia adorar.
Muito bom, muito bom.
E Mariana Freire, nossa queridíssima, tá aqui também. Queria deixar um beijo enorme pra Lela e Maurício e todo o respeito e admiração pela trajetória de
atriz
cada um.
Atriz que eu amo, atriz que eu amo.
Ela é multi aqui, ela
é maravilhosa. Fez Capitães da Areia com a gente. É incrível.
Maravilha. Uma atriz disciplinadíssima, ela. É. Já tive o prazer de vesti-la em alguns espetáculos. E uma pessoa incrível, assim, que ajuda muito também ao figurinista com o toque. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e respeito.
Ela fazia muitos personagens em Capitães da Areia, cada um completamente diferente do outro. Impressionante.
Aqui ela arrasa, também faz isso.
Ela ainda arrasa nos figurinos. Né? Todo dia ela chega aqui e eu falo: Mari, como você tá linda? Mari, como você tá linda? Todo dia, né? Ela arrasando por aqui.
E em múltiplos personagens também.
Mas a arte tá assim no sangue, a gente não, não foge dela, né? Para mim é um prazer estar nessa companhia.
Eba.
Porque está sendo meu primeiro trabalho como ator, né? Dentro de uma trama
contexto,
da companhia,
né,
contexto. Porque a minha participação em Fanta e Pandora era muito intuitiva, muito espontânea. A gente pegava os personagens que estavam em evidência por algum momento, e aí Lelos jogava a ideia: que tal isso? Aí eu pegava, produzia.
Mas o que tal fazer o Odete Reutemann? Em 15 minutos aparecia uma foto no meu zap, assim. A tá foto bem? Já dele montado de Odete.
Eu te vi montado de papa.
Isso, eu já fiz o papa. Eu fiz da Atena, já fiz Trump.
Você viu no Molière, não foi?
Já fiz Madonna. Foram vários personagens. Lady Gaga. Todas as.
Fez Trump, né? Trump com
Tendo que pintar de laranja.
Tudo. Então, assim. Agora, estando dentro desse espetáculo, tem sido um desafio grande, porque assim, eu tô como figurinista e como ator. E muitas vezes, quando eu tô em cena, fazendo alguma coisa, eu me preocupo com o figurino do colega.
Os dois ali
ação, aí encostou,
né,
na cadeira. Então, assim, às vezes eu tenho que ficar me policiando de que quando eu estiver em cena, não posso ser
é
figurinista.
Ator.
A nossa coreógrafa, Barba Barbará, que ela tá
maravilhosa.
Fazendo a nossa coreografia. Ela fez: mal, agora você é ator. Esqueça o figurino. Mas é muito, muito difícil, orgânico, né? Isso, é, né? Assim, eu sempre fiquei por trás das costias, cuidando disso. Então, eu sempre tive esse prazer. E aí, esse convite de Lelo Filho, né? Esse presente aos meus 60 anos de idade, receber esse presente da companhia, 40 anos da companhia.
Só celebração.
Estar como,
né,
Madame Petúnia, que tem sido um prazer.
É que a gente estava fazendo Fanta e Pandora, e aí, para gravar vídeos para jogar na internet, um dia a gente pensou assim, uma coisa diferente e tal. Ele produziu uma Madame Petúnia. E aí montou, assim, uma mesa, bola de cristal, a gente botou uma luz pra acender e tal, e Fanta e Pandora do lado dela perguntando, e o que é que a senhora prevê pro nosso futuro? Ah, veja uma linda temporada, que vocês vão viajar muito, vocês vão... Aí falava da temporada que a gente tava fazendo. Eu peguei essa ideia da Madame Petúnia, que eu gostei tanto, e a gente criou esse personagem especialmente pra ele, que é uma mulher mística, mas que ela só dá fora. Nenhuma
vez. Já vimos algumas dessas por aí.
É, ela não chega a ser charlatã,
ela é incrível,
né? Mas ela é uma pessoa que tenta.
Ela é do bem.
Ela é
bem.
Uma
mãezona.
Ela
tentando acertar.
Ela cuida dessas meninas desde pequeno. Então, assim, ela tem o lado maternal, aquela coisa de cuidar, de conciliar a briga das duas. Então, ela tá ali cuidando do espaço.
Tem uma coisa maternal,
então,
né?
Então, ela tem isso, assim. É uma mulher atrapalhada, né? Mas tem um coração enorme.
Lelo Filho, Maurício Martins, muito obrigada,
obrigado,
né, pela presença de vocês. É sempre muito bom receber, né, todos aqui, a Companhia Baile de Patifaria. Sempre um prazer ter vocês aqui. Aproveitar para você deixar o Pico Afonia aberto, tá, para vocês convidarem. Vamos lembrar o serviço novamente para todos.
Tá, mundo. Só agradecer também a Maurício Pedrosa pelo figurino, a Eduardo Tudela pela iluminação. A gente falou de Bárbara, Manuela Rodrigues na preparação vocal. E Luciano Salvador Bahia. E é toda a equipe.
Todos,
Marcos,
né?
Mota, Marcos Mota, assim, produtor que tá vestindo a camisa, assim. Assim, ele não é um produtor que precisa estar no ensaio. Mas ele foi para todos os ensaios. Foram meses de ensaio, ele foi para todos.
É,
então, assim, agradecer a Marcos Mota, ao Dilon Henriques. E dizer, gente, a vida é um cabaré. Venham comemorar 40 anos da Companhia Baiana de Patifaria com a gente. A gente tá dando início a essa comemoração. 12 anos depois da estreia do último espetáculo inédito, que foi Fora da Ordem. A Vida é um Cabaré estreia nessa sexta, no Teatro SESI Casabranca, Largo do Papagaio, Caminho de Areia. Tem um estacionamento amplo, ingressos no Simpla. E sextas e sábados, às 20 horas, esperando todo mundo. E a gente tá muito feliz, né, Mauro?
Tá
fazendo. A gente tá cansado, né? Porque é uma maratona, mas a gente tá muito feliz. E essa alegria da gente dar energia para que a gente vá ter uma estreia linda. Amanhã tem um ensaio aberto para convidados, mas na sexta-feira o público já tá chegando. Os ingressos já esgotaram para esse final de semana, mas já estão à venda no Simpla para os próximos.
E Madame Petúnia vai estar recebendo vocês todos, fazendo mapa astral, conversando sobre...
Ó, eu, Lelo Filho, Maurício Martins, Rodrigo Vila, Daniel Marques e João Vitor Sobral no elenco, esperando vocês, tá? Ah, maquiagem de Marie Turon, não posso falar de... esquecer isso, porque... me transformou em uma pessoa completamente
ninguém
diferente de todos os personagens que eu fiz.
Nossa.
Obrigado, obrigadíssima.
Obrigada,
Lelo. Obrigada,
boa tarde pra vocês.
Boa tarde,
prazer todo nosso. Se você quiser escutar novamente essa entrevista maravilhosa, basta procurar logo mais no site do Educador FM, pelo aplicativo Educador FM 107.5, também está disponível tanto para Android quanto para iOS.
E olha, 12:37, sessão de encerramento do Circuito Mulheres Negras em Movimento destaca o direito à plenitude e ao autocuidado aqui em Salvador. Quem traz os detalhes pra gente é Josi Braga.
Salvador segue celebrando a força, a ancestralidade e o protagonismo das mulheres negras. O evento Negras em Movimento, que começou no dia 17 de julho, vai até o dia 31, trazendo como tema o conceito do corre à plenitude. Segundo a gerente de programas e projetos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a ideia é reconhecer a história de luta das mulheres negras, mas lembrando que elas também têm direito ao descanso, ao lazer, ao cuidado e à prosperidade.
Quando a gente pensou no conceito do Corre à Plenitude, foi justamente tentando fazer com que as pessoas entendam que a plenitude não é algo distante. não é algo a ser conquistado, é algo que anda lado a lado com a correria do dia a dia. A gente precisa ter momentos de plenitude, nem que seja no final do dia indo comer um acarajé, se permitindo uma massagem relaxante. E uma das coisas que a gente trouxe na construção desse conceito é garantir que seja uma programação diversa, uma programação onde a gente consiga abarcar esse conceito, tendo a plenitude principalmente através das atividades que estão acontecendo nos territórios de bem-estar. Então, eu acho que a maneira como a gente entendeu de levar essa mudança de chave na prática, fazendo as pessoas entenderem dessa maneira através da nossa programação, que está sendo construída de uma maneira muito bacana, muito diversa.
A programação é dividida em quatro grandes eixos: prosperidade, cuidado, proteção e celebração. Nesta segunda metade do projeto, o público encontra uma série de ações integradas, espalhadas pela capital baiana. Desde capacitações e feiras de afroempreendedoras, até oficinas de autocuidado, saúde mental, rodas de conversa contra a violência e apresentações culturais.
Nós temos o Viver Salvador nos Bairros, que é a união das secretarias municipais para levar serviços para a comunidade, onde, junto com a FGM, a Secretaria de Cultura, faz o mapeamento dos artistas do bairro para levar para esse espaço, para promover a cultura e o lazer ali. A gente tem o PCRI, que é o Programa de Combate ao Racismo Institucional, onde todas as secretarias tiveram que apresentar uma programação para compor Mulheres Negras em Movimento. Já aconteceu desfile, já aconteceu roda de diálogo, vários eventos aí envolvendo as mulheres negras. E o Circuito Mulheres Negras, que acontece nos territórios, com a curadoria que foi realizada das propostas que chegaram a nós e que estão levando desde oficinas e rodas de conversa dentro de terreiros de candomblé até atividades em curso de dança, enfim.
As atividades da segunda edição do Circuito Mulheres Negras em Movimento seguem abertas ao público até esta sexta-feira em diferentes espaços de Salvador. A programação completa está disponível no site da Prefeitura. Josi Braga, para Educador FM.
Meio-dia e 40, e ainda sobre a temática, o Festival Maria Filipa segue com programação gratuita até essa sexta-feira na Praça de Eventos do Shopping Center Lapa, piso L1, em Salvador. Dedicado ao empreendedorismo feminino negro, o evento conta com a feira de negócios, palestras, atividades culturais, serviços de saúde e atendimento do Crediafro. Acesso gratuito.
Desse lugar dá vontade de ficar pra sempre. Saio pensando em voltar.
Pedro Pondé, gente, se apresenta com um show em outra pegada, viu? Pegada Forró do Peu, no evento A Feira da Cidade. O show gratuito acontece neste sábado, às 5 da tarde, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba. O artista vai apresentar sucessos em ritmo de forró, além de canções autorais e releituras de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Gilberto Gil. A organização recomenda que o público chegue cedo, viu? Para poder garantir um bom lugar. E é o som de Pedro Pondé que o Multicultura faz uma pausa e voltamos já.
Bebo um pouco de café. Muito bom bolo de milho. Simples assim. Tem chuva e sol com arco-íris. Simples assim. Simples assim.
Educador FM. É sua. É da Bahia.
Sorriso é feito pra sorrir. Saudade é pra quem tem. Pra quem espera e só deseja.
Toca aí! Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educador FM.
Melhor assim sair da.
Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educador FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71 99964-1908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Caixa Cultural apresenta Mãos que Tocam, Pés que Sambam, oficinas gratuitas de cavaquinho, violão, bandolim, luthieria e dança samba, com os profissionais Paulo Victor, Lucas Caraci e Lívia Monteiro. Turmas únicas de agosto a dezembro na nova unidade da Caixa Cultural Salvador, no Pelourinho. Inscrições gratuitas, vagas limitadas. Mais informações em @Caixa Cultural Salvador. Realização, Putz Grilo, patrocínio, Caixa.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM é sua, é da Bahia.
Cultura. Giro de notícias.
Cerca de 138 milhões de trabalhadores vão receber parte dos lucros do FGTS. A Caixa vai distribuir mais 13 bilhões de reais referentes ao resultado do fundo em 2025. O crédito será feito até esta sexta-feira e o valor será proporcional ao saldo de cada conta. A consulta pode ser feita pelo aplicativo FGTS ou no site da Caixa.
A Anvisa aprova o medicamento Datroway para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão avançado ou com metástase e mutação específica do gene EGFR, o gene EGFR. A terapia é indicada para adultos que já passaram por 2 tratamentos anteriores. O remédio já tinha autorização no Brasil para o tratamento de câncer de mama.
E a Fundação Emoba promove uma campanha de doação de sangue hoje e amanhã em Serrinha para reforçar os estoques que estão em nível crítico. A coleta acontece das 8 da manhã às 5 da tarde na agência transfusional do Hospital Municipal, na BA-409. A falta de doadores pode afetar cirurgias, tratamentos oncológicos e atendimentos de urgência na região.
O Metrô Bahia realiza a operação especial nesta quarta-feira para o jogo entre Vitória e Palmeiras, às 9:30 da noite, no Barradão. A concessionária vai reforçar as equipes de atendimento e seguranças nas estações Flamboyant e Pirajá e poderá ampliar o número de viagens dos trens conforme a demanda de passageiros antes e após a partida.
Agora, 12:45, Multicultura no ar na sua 107.5, Educador FM. E a gente, como sempre, te convida a participar, mandar sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp no 719-9731-7762. Faça como Lenilda, que já deixou boa tarde aqui para a gente. Boa tarde, Lenilda, um beijo para você. Então, fique à vontade, 719-9731-7762.
Exatamente. Estão abertas até 6 de agosto as inscrições para 2 processos seletivos de cursos de aperfeiçoamento voltados à formação de lideranças quilombolas e ciganas. Ao todo, são oferecidas 70 vagas com bolsas mensais de R$ 1.000 para os participantes selecionados. As formações preparam lideranças para atuar na gestão territorial, no controle social e na execução de políticas públicas de igualdade racial. Os cursos são destinados a participantes de todo o país e terão certificação da Universidade Federal do Vale do São Francisco. As inscrições devem ser feitas pelo site gov.br/igualdade racial.
Embora de música, a cantora e compositora Clarice Nejar apresenta o show autoral pela primeira vez aqui em Salvador, nesta quinta e sexta-feira, lá no Teatro Gamboa. Quem vai contar tudo pra gente é Cailane Rodrigues.
Arte artista gaúcha Clarice Nejar apresenta o espetáculo O Rito Poético Musical Mulher Sagrada. Ela promete uma experiência cênica musical que une performance e espiritualidade em uma celebração do feminino. O repertório da apresentação reúne canções do álbum Mulher Sagrada e aborda temas como empoderamento feminino, ancestralidade, relação com a terra e o direito das mulheres.
E o espetáculo, ele traz os arquétipos das orixás femininas, traz essa relação da mulher com as iabás, desses diferentes arquétipos, dessas diferentes energias. Então, tá apresentando aqui é algo muito sagrado mesmo para mim, muito especial, nesse território que tem essa ancestralidade tão forte, né? E eu vou ter também convidadas do território, né, que vão estar dançando, e a gente vai estar fazendo essa troca, né, que o espetáculo sempre tem esse momento de receber outras mulheres, artistas, de cada região por onde a gente passa.
Clarice é filha do poeta imortal Carlos Nejar e promete a fusão entre a experiência sonora e poética. Além disso, após a apresentação, haverá uma roda de conversa entre o público e a artista.
O espetáculo, ele é todo costurado com poesias, que é uma forma também da gente conseguir trazer essas energias das orixás e também trazer para esse universo feminino. Como que é a guerreira em nós, como que é a grande mãe, né? Porque esses arquétipos, eles estão em nós, eles fazem parte do nosso dia a dia. Eu também sou do teatro, né? E aí, essa coisa de estar trazendo a palavra para o palco, a palavra para o corpo também, é algo que faz parte da minha trajetória como artista, né?
A cantora e compositora Clarice Nejar se apresenta no Teatro Gamboa nesta quinta e sexta-feira. Os ingressos são vendidos na plataforma Simpla. Já o álbum Mulher Sagrada está disponível nas plataformas digitais. Cailane Rodrigues, para Educador FM.
Mulher Sagrada, divindade feminina, tua dança traz beleza e também traz alegria.
Pois é, né? Essa música tudo a ver com multicultura de hoje, né? Que tá, digamos, praticamente feminino, né? Jackson, que tá ali agora operando. Jackson entrou agora, né, Jackson? Mas até há pouco tempo tava todo só mulherado aqui. Olha, mandar uma alô aqui pro nosso ouvinte Pimenta, que participa sempre aqui com a gente. Deixou um beijo aqui. Disse, olha, Bruna, disse que somos as duas princesas mulheres mais importantes da comunicação brasileira, viu?
Olha só.
Fiquei me achando agora.
Rapaz, é isso tudo mesmo? É, tá bom.
E ele mandando um abraço aqui também pra Giovanni Taxista, pra Magnaldo e também pra Jace Pita, né? Ele que fica aí com esse romance com Jace, disse que tava com ciúmes, porque Jace, né, disse que ele era o quê? Como é? Ontem eu fiquei com ciúmes, o príncipe de Jace Pita sou eu. Então, o quê? Jace super cortada, né? E Jace já tinha falado aqui, viu, Pimenta, pra você, dizendo que é pra você não ficar com ciúmes. Não, viu? Disse que, da mesma forma que você disse que classificou as princesas aqui, colocou ela em quarto lugar, então ela tá dando troco aí pra você.
Quem aguenta?
Beijo pros nossos ouvintes, fique à vontade no 719-9731-7762.
Exatamente. Agora vamos falar de outros assuntos. Denise Stoklos apresenta o espetáculo Dalton Trevisan, Que Tinha um Cachorro, neste sábado e domingo, às 8 da noite, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. Com direção de Alessandra Maestrini, o solo é inspirado na obra do escritor curitibano e revela uma face mais íntima do autor. A montagem percorre memórias, mini-contos e personagens do cotidiano, estabelecendo um diálogo entre literatura, criação artística e experiências humanas. Ingressos estão à venda a partir de R$ 70,00 na plataforma Simpla e bilheteria também do teatro.
E ainda sobre teatro, depois de passar por cidades do interior da Bahia, o espetáculo Da Própria Pele, Não Há Quem Fuja, chega a Salvador para encerrar a circulação comemorativa de 10 anos. Detalhes com Mônica Lamego.
A pele como memória, ancestralidade e resistência. É com esse convite que o coreógrafo, bailarino baiano e criador do projeto, Bruno de Jesus, celebra os 10 anos do espetáculo Da Própria Pele Não Há Quem Fuja. Depois de passar por cidades do interior, a apresentação chega em Salvador, com entrada gratuita. Bruno explica a essência da obra.
Quando a gente parte, né, de uma inspiração da memória familiar dos bailarinos, né, dessa ancestralidade mais próxima. Então, essas pessoas que vieram antes de nós e que nos sustentaram, que construíram, né, quem a gente é. Então, é importante perceber que o trabalho, ele traz essa comunicação, e essa comunicação vem através da nossa pele. Não tem como fugir das marcas que a gente tem no nosso corpo, mas a gente também não tem como fugir da nossa história que nos sustenta, que nos mantém. Então, a obra, ela trata dessa ancestralidade brasileira, baiana, desses corpos diversos, né, que são corpos negros, através da dança.
Inspirada nas culturas afro-brasileiras, a montagem dialoga com os orixás, a zambiapunga e os mandus do recôncavo baiano. Além da dança, a obra propõe uma experiência sensorial e convida ao público a refletir sobre identidade, pertencimento e representatividade.
Esse espetáculo estreou em 2016 em Salvador, e nesses 10 anos a gente passou por muitos festivais no Brasil, festivais internacionais, muitas mostras, passamos por várias cidades brasileiras, e a gente fica muito feliz que é uma obra que traduz pra gente, né, o que é essa ancestralidade que pulsa, que nos compõe. Eu, como um doutorando, né, em dança pela Universidade Federal da Bahia, trago na minha pesquisa acadêmica Da Própria Pele Não Há Quem Fuja, que passou a ser uma noção de corpo, né? Um conceito em que a gente precisa perceber o corpo do outro, o corpo negro. O corpo negro precisa ser reconhecido em sua diversidade, em sua pluralidade, nos seus diversos desejos, nas suas múltiplas possibilidades de criação, seja ela estética, ética. O corpo negro é um posicionamento político, né? Nós somos pessoas negras distintas, negros de várias tonalidades de pele, mas para além disso, somos pessoas que têm subjetividade, que têm desejo, e isso precisa ser levado em consideração.
Assim como as apresentações, a programação também inclui a oficina gratuita Pisapé como pensamento coreográfico. Bruno de Jesus explica como funciona essa experiência.
Faz parte da programação do Quarta Que Dança 2026, a gente está no Circuito 1, dentro da programação do Quarta Que Dança, o espetáculo Da Própria Pele Não Há Quem Fuja, segue também com atividade formativa. E essa atividade formativa é o Pisapé como pensamento coreográfico. É uma proposta de criação em dança, né? E treinamento para bailarino. Todo mundo está convidado também para participar da atividade, da oficina, onde a gente partiu de uma brincadeira que se transformou num procedimento de criação em dança, mas sobretudo num procedimento de criação pedagógica e dentro dessas possibilidades.
Integrando a programação do projeto Quarta Que Dança, o espetáculo Da Própria Pele Não Há Quem Fuja encerra a circulação comemorativa de 10 anos, nesta quarta-feira, em Salvador. A apresentação será às 7 da noite no Espaço Xisto Bahia, nos Barris. Antes disso, às 2 da tarde, o coreógrafo Bruno ministra a oficina Pisapé no Centro Projeto Axé, que fica no Centro Histórico. As duas atividades têm entrada gratuita. Mônica Lamego, para a Educadora FM.
Tá aí, e a gente segue falando de teatro, hein? A mostra de teatro do Centro Estadual de Educação Profissional, o CEEP, a ICEA, celebra os 190 anos da instituição nesta quarta-feira, às 7 da noite. O evento reúne artistas, educadores e jovens intérpretes da rede estadual na apresentação de 2 espetáculos inéditos. A programação destaca a integração entre o ensino e a arte na Bahia, com apresentações no Cine Teatro 2 de Julho, no IRDEB aqui na Federação. Acesso gratuito, mas sujeito à lotação do espaço.
E ancestralidade e resistência, artista baiano Peter realiza show autoral Iara no Teatro Gamboa. Quem traz os detalhes é Josi Braga.
Nem tudo que reluz é ouro, sabe? às vezes pode ser apenas eu.
O Teatro Gamboa recebe nesta quarta-feira a última apresentação da temporada do espetáculo musical Iara, uma travessia poética que entrelaça mito, identidade e a força das águas. Com uma abordagem multidisciplinar que une música, presença cênica e poética ancestral, Iara convida o público baiano a emergir em uma experiência sensorial e reflexiva sobre o afro-brasileiro e a contemporaneidade. Idealizado e protagonizado pelo multiartista Peter, que revela como a simbologia das águas é refletida no show.
As águas, elas sempre dão um jeito de continuar. E o que eu sinto é que a ideia de trazer a Iara nesse show é trazer com que a água, ela consegue contornar os obstáculos quando ela deseja alguma coisa. Ela fica ali e se aquilo tá no caminho dela, ou aquilo vai ser submerso, ou aquilo com o passar dos anos pode levar o tempo que for. Aquilo vai derreter ou aquilo vai fazer parte. A água, ela nunca vai fazer com que um obstáculo vire empecilho dela continuar sendo água. Pelo contrário, ou aquilo vai fazer parte dela, ou aquilo vai ser consumido por ela. Que é o que eu sinto que acontece nesse show. Quando a gente busca nos antepassados a força para continuar, e na contemporaneidade usar a nossa forma que a gente tem hoje para seguir pro futuro, que ele é inevitável.
Através de um repertório autoral, o show se propõe a ser um manifesto vivo de resistência, celebração da diversidade e transformação social, dando centralidade às narrativas historicamente silenciadas.
O show é todo autoral, 100% autoral. É a primeira vez que a gente faz um show sem nenhum cover, sem nenhuma música de outros artistas. E a gente queria que fosse desse jeito, porque na lenda que faz os marinheiros largarem os seus barcos, pularem nas águas e saírem nadando desesperadamente ao encontro dessa sereia é a voz, é a música. Então a gente quis trazer as músicas 100% autoral para poder comunicar da forma como se é. Eu gosto muito de cantar música de outras pessoas, mas eu sinto que esse show, ele precisa ser uma comunicação 100% minha. Então, as músicas são todas autorais. E a escolha do repertório, eu tenho um repertório muito grande, porque eu escrevo há muito tempo. Então, a gente tentou fazer com que o show tivesse uma narrativa de movimento de água, né? Início, meio e fim. Uma coisa que às vezes está muito alta, às vezes muito baixa. Uma coisa nesse balanço das águas. Nada mais legal do que fechar essa temporada do jeito que ela começou, em maré alta.
O espetáculo Iara, do multiartista Peter, acontece hoje, às 19h, no Teatro Gamboa, em Salvador. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria do teatro ou na plataforma Simpla. Josi Braga, para Educador FM.
Se quiser me enganar, vai se perder.
Agora 1h, especial das 6 desta quarta-feira, homenageia o multi-instrumentista, arranjador, compositor e maestro Moacir Santos, que se estivesse vivo, teria completado 100 anos no dia 26 de julho de 2026. Para falar um pouco sobre a trajetória e o legado desse grande nome da nossa música, esta edição conta com a apresentação do maestro baiano Biratã Marques, que tem a carreira influenciada pelo artista pernambucano.
No programa, você vai curtir alguns temas de Moacir Santos, como April Child e Nanã, além da canção Capim, sucesso composto e interpretado por Djavan, que tem os arranjos assinados por Moacir Santos. A produção é de Juliana Brito.
E é o som do especial das 6 de hoje que a gente se despede de vocês, ouvintes. Queria agradecer ainda a Maíra Oliveira, Jackson Alves, que fizeram aqui a operação de áudio. Claro, a companhia de todos vocês, ouvintes, muito obrigada aqui. Aproveitar, só mandar um alô aqui para Danilo, né, que participou aqui também, mandou mensagem aqui pra gente, dizendo que a gente é ótima mesmo, viu, Bruno? Então,
oi,
maravilha.
Obrigada, Danilo.
Um beijo pra você, viu, Danilo? Obrigado pela participação. A gente tá de volta amanhã, a partir do meio-dia. Então, queria agradecer também aqui a Bruna Ferraz pela parceria. Valeu, Bruninha.
Valeu, Liz. Obrigada, ouvintes. Obrigada a todo mundo que participou. E também a Mariana Freire, que faz a produção de estúdio. Muito obrigada. Amanhã temos mais Multicultura a partir do meio-dia. Você segue agora na boa companhia de Moacir Mota.
cinema, música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Educador FM 107.5.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São 10 mil reais. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
A voz que marcou gerações. Edson Gomes sobe ao palco da Concha Acústica. Dia 2 de agosto, o maior nome do reggae brasileiro apresenta um show inesquecível. Uma noite de música, consciência e emoção. Edson Gomes, dia 2 de agosto na Concha. Garanta seu ingresso no Simpla e bilheteria do TCA. Realização Iris Produções.
Apoio Educadora FM.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar. Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Samba! Todos os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde. Aqui, na 107.5. Educador FM, em nosso aplicativo e no site. educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM. É sua, é da Bahia.
Toca aí, toca aí, toca aí.
Educadora FM.
Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2026. Seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a 107.5. Eu sou o Moacir Mota e apresento para você a partir de agora o programa Toca Aí. Programa que você faz, ouvinte, através do nosso WhatsApp, que é o 999-64-1908. Mensagem de áudio de no máximo 15 segundos, pedindo a sua canção predileta dentro da nossa programação, tá bom? 999-64-1908 é o nosso WhatsApp do Toca Aí, que vai ao ar de segunda a sexta a 1 da tarde, tem reprise aos sábados e domingos às 6:30 da manhã. Primeiro pedido da tarde de hoje vem do Costa Azul, é o Carlos. Carlos, tudo bom? Seja bem-vindo sempre. Segredos, Frejá.
Essa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar. Procuro um amor que seja bom. A conhecer os meus segredos. dessa vida eu quero esquecer. Pode ser que eu gagueje sem saber o que falar, mas eu disfarço e não saio sem ela de lá. Procuro um amor que seja bom pra mim. Vou procurar, eu vou até o fim. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos.
Educadora. Gilberto Gil cantando Andar com Fé. Ofereço ao pessoal de Cruz das Almas e da Casa da Cultura que está fazendo aniversário hoje. Casa de Cultura de Cruz das Almas.
costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Olá, galera boa do Toca Aí. Olha eu aqui, a Jace Pita. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Vocês são maravilhosos. Toca aí pra gente, Muito Estranho, Cuida Bem de Mim, com Nando Reis. Valeu, Toca Aí!
Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho.